בעזרת השם ובסמך יתא תדג'י יומא, סמוס דף סמך דלת עמוד ב' דף סמך דלת נוברסו, נדסימא תרסיל עניין ג'בשו פרסימא תנן, ועוד. Vimos vários conceitos do Daf anterior, temos que revisá-los um pouco. Sabemos já que existem os dois bodes, os dois serim do Kippur, o Seir Lashem, o Seir Lazazel. Um bode vai ser sacrificado para Hashem, outro bode vai ser jogado no abismo, o Seir Lazazel ou o Seir Amishtalach. Eles vão ser sorteados para saber qual bode vai servir para qual função. Vimos também que esses dois bodes são dependentes um do outro. Precisamos, para que o Seir Lashem seja válido, ser que o Seir Amishtalach seja jogado no abismo e vice-versa. Vimos uma situação que na nossa Mishnah, que Rav e Rabbi Yochanan discutiram sobre qual é a halacha. A situação era que o Seir Amishtalach, o Seir Lazel, ele morreu depois do sorteio. O Seir Lashem, ele não pode ser sacrificado nessa situação, ele vai trazer um outro Seir Amishtalach, outro Seir, outro bode que vai ser jogado no abismo, porém, temos uma outra halacha que é necessário sortear o bode que vai ser jogado no abismo. Por isso eu falo em Mishnah, trazemos outros dois bodes, vão sortear qual vai ser para Hashem, qual vai ser para o abismo, e o Seir Lazazel que foi sorteado no segundo sorteio vai ser jogado no abismo com certeza. Um dos bodes, Hashem, vai ser levado no pasto, e vamos esperar ele receber algum ferimento, algum defeito, e depois ele vai ser vendido e esse dinheiro vai ser dado para o Beit HaMikdash. Esse vai ser o Seir Lashem que não vai ser sacrificado. O Seir Lashem, o segundo Seir Lashem vai ser sacrificado. O motivo que o outro Seir é levado para o pasto é porque não é possível sacrificar dois bodes Lashem nessa mesma função. Um bode vai ser escolhido oficial, o outro bode sobrou, ele foi rejeitado parcialmente e ele é levado no pasto. E um sacrifício que é levado no, que ele recebe um ferimento, por exemplo, se ele é levado no pasto, ele pode ser vendido. Esse dinheiro vai para o Beit HaMikdash porque esse animal era um corbá, era designado para ser um sacrifício. Rav e Rabbi Yochanan discutiram qual é o bode que vai ser sacrificado para Hashem, qual é o bode que vai ser levado ao pasto. Rav sustenta que o primeiro bode, o bode La Hashem do primeiro sorteio, vai ser sacrificado. O Seir La Hashem do segundo sorteio vai ser levado ao pasto. Rabbi Yochanan discute. Rabbi Yochanan, vimos no shiur anterior, Rabbi Yochanan sustenta que o primeiro bode ele tem que ser levado ao pasto. O Seir Lashem do segundo sorteio vai ser sacrificado. O motivo dessa machloket é será que Baalei Chaim Nidchim? Será que um animal, se ele é rejeitado temporariamente, será que ele se invalida e não pode ser um sacrifício? Por exemplo, se Seir Lashem do primeiro sorteio foi rejeitado temporariamente, não tinha um par. O Seir Amishtalach tinha morrido. Ele se rejeitou temporariamente e fala, não por isso ele se invalida. Baalei Chaim enan nidchim. Os animais vivos não são rejeitados e se invalidam por causa disso. No momento que trazemos um outro Seir Lazazel para repor o Seir Lazazel que morreu, o primeiro bode volta a ser válido. E vimos também no Daf anterior que demos prioridade conforme Rav ao primeiro bode, porque ele foi escolhido primeiro para ser o Seir Lashem. O Seir Lashem do segundo sorteio veio depois. Rabbi Yochanan discute com Rav. Rabbi Yochanan sustenta que o primeiro bode foi rejeitado temporariamente e por isso ele se invalidou de forma conclusiva. Ele não pode ser mais sacrificado, mas que ele foi rejeitado temporariamente. Baalei Chaim Nidchim, fala Rabbi Yochanan. Os animais vivos também são rejeitados e se invalidam por causa disso. O primeiro bode vai ser levado no pasto e o Seir Lashem do segundo sorteio vai ser sacrificado. Sobre isso fala Gemara Tanan, retomando a nossa Mishnah e agora conectando com a opinião de Rav e Rabbi Yochanan. Ve'ot amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda falou uma outra halacha. Vamos revisar também a Mishnah. Existe uma machloket chachamim e Rabbi Yehuda. O que se faz com o outro bode Lashem que não vai ser sacrificado? Chachamim sustenta, como já vimos, que ele é levado ao pasto. Rabbi Yehuda sustenta que se ele Lashem tem que morrer. A halakha com relação ao sacrifício de Hatat, que é o caso aqui, um Seir Hatat, a halakha com relação a um sacrifício de Hatat particular de uma pessoa, específico para alguém, que, por exemplo, se essa pessoa pega um outro animal para sair da sua obrigação do sacrifício de Hatat, o primeiro Hatat, que era o primeiro designado a ser sacrificado e foi rejeitado, tem que morrer. Isso é uma halakha de Moshe Mitzinai, uma halakha que recebemos de tradição desde Moshe Rabbeinu, mesmo que não está mencionado na Torá, essa é a tradição do povo de Israel. Esse Hatá tem que morrer. Hamim aqui sustentam diferente com relação ao Seir Hatá do Kippur. Esse bode do Hatá é um sacrifício público, que é referente a todo o povo de Israel. Falou que Hamim, En Hatat Sibur Mita. Um sacrifício de Hatá referente ao público não morre só porque o público usou um outro ratat para sair da sua obrigação. Que é o caso aqui, esse Seira Ratat que tinha um par foi rejeitado, conforme a opinião de Rabbi Yohanan, conforme Hachamim, ele tem que ser levado ao pasto. Ele não vai ser morto, porque é um sacrifício de ratat público. Conforme Rav, o segundo Seira Ratat do segundo sorteio, que não vai ser sacrificado, ele não é morto, ele é levado ao pasto. Essa é a opinião de Rahamim. Conforme Rabi Yudá, não faz diferença se é um sacrifício de Hatat público ou particular, ou Korban Yahid ou Korban Tzibur. Fala Rabi Yudá, no momento que a pessoa ou o público usaram um outro Hatat para sair da sua obrigação, o Hatat que não foi sacrificado, ele é rejeitado, ele é morto. Assim como o sacrifício de Hatat particular. Fala Mishnah, Ve'odama Rabi Yudá. E além disso, Rabi Yudá discute com Rahamim uma outra halakha. Nishpach Hadam Yamuta Meshaleach. O que acontece? Se fizeram um abate, o jogador fez o abate do Seira Hatat Lashem e o sangue despejou no chão. Seria necessário pegar esse sangue, fazer as asaot, os espirros dentro do Kodesh HaKodashim, no Eichal, e o sangue despejou no chão e invalidou o Seira Hashem. Necessário trazer um outro Seira Hashem, outro bode para Hashem. Yamuta Meshaleach, não só isso, o Seira Azazel tem que morrer também, porque se invalidou Metamishtaleach, se o Seila Zer foi o que morreu, Ishafer Hadam, é necessário despejar o sangue do Seila Hashem no chão. Também o Seila Hashem se invalida. Bishlama de Rabi Yohanan. Dá para entender essa continuação da Mishnah conforme Rabi Yohanan. De Amar Balei Chaim Mitrim, que falou Rabi Yohanan, que animais vivos que foram rejeitados temporariamente, eles são inválidos agora e tem que não podem ser usados para serem sacrificados. Mishumach Yamuta Mishtaleach, por causa disso, nessa situação que o sangue do Seila Hashem se despejou no chão, o Kurban se invalidou, o Seila Azazel também foi rejeitado porque não tem um par mais, portanto ele tem que ser morto, conforme Rabi Yudá, porque o povo de Israel vai pegar um outro Seila Azazel depois de um segundo sorteio e usá-lo. Esse Seir Azazel do primeiro sorteio, que se invalidou porque não tem um par, foi rejeitado, ele se invalida e tem que ser morto conforme Rabi Yudá, como já vimos. Conforme Rahamim tem que ser levado ao pasto. Então dá para entender essa continuação da Mishnah como Rabi Yohanan. Por isso esse Seir Azazel tem que ser morto, porque ele foi rejeitado temporariamente, mesmo que vamos trazer um outro Seir Azazel depois do segundo sorteio. Não adianta, como falou Rabi Yohanan, uma vez que um animal foi rejeitado temporariamente, ele se invalida. Ele era Avdamar, porém conforme Rav que falou, Balechaim Enanitrim, os animais vivos não se invalidam porque foram rejeitados temporariamente. Amaya Mutamishtaleach, então por que o Seila Azazel ele tem que morrer? Vamos trazer um outro Seila Hashem, pegar seu sangue e jogar no Kodesh HaKodashim, jogar no Eichal, e vamos poder jogar esse Seila Azazel no abismo. Ele tem um par, temporariamente ele não tinha um par, mas fala Rav, que um animal que foi rejeitado temporariamente não se invalida por causa disso. Amar Lechara, falará, Aliba de Rabi Yudá, Lokamina, falará, que ele nunca falou sua opinião conforme a opinião de Rabi Yudá. Ele concorda que Rabi Yudá discute com essa opinião. Rabi Yudá sustenta que Balechaim Mitrim, um animal que foi rejeitado temporariamente e não pode ser um sacrifício temporariamente, ele se invalida por completo. Por isso, esse Seila Azazel tem que morrer, uma vez que ele perdeu o seu par. Que a mina aliba de Rabanan. Isso que eu falei, fala Rav, é só como foi a opinião de Rahamim. Como foi Rahamim, a Lacha seria diferente, fala Rav. Como foi Rahamim, no caso que esse Seila Hashem, o sangue do Seila Hashem se despejou no chão, o Kohen Gadol não precisa matar esse Seila Azazel. Vamos fazer um outro sorteio, vamos pegar um outro Seila Hashem e vamos usar esse Seila Azazel para jogar no abismo. Ele não se invalida por completo só porque temporariamente ele não tinha um par. Fala Bishlam Alirav, dá para entender a Mishnah conforme Rav, Behaplig, essa é realmente a Mahloket, Rabi Yudá, Verabanan, na continuação, será que esse Sei Lazazel tem que morrer ou não? Só porque ele temporariamente foi rejeitado. Ele era Biohanan, ele maiplica, porém, conforme era Biohanan, que sucede também conforme Rahamim, a Alaha seria a mesma. Uma vez que um animal foi rejeitado temporariamente, ele se invalida. Também Rahamim concordar com o Rabi Yudá, que no caso que o sangue do Sei Lazazel se despejou no chão, que eles irão matar o Sei Lazazel, também maiplica qual é a Machloket, Rabi Yudá e Rahamim. Amar, Rava fala, Rava Ham, Rinan, Daika Matnitin Kabatei de Rav. Já falamos que a Mishnah vai como Rav. A Mishnah não vai como Rabi Yohanan. Rabi Yohanan se baseou numa braita para falar a sua opinião que, conforme Rahim Bale, Rahim Nitrim, porém a Mishnah vai como Rav. Como já vimos no shiur anterior, essa braita. Tnam, a nossa braita Mishnah, She'en Hatat Sibur Meta. Fala Rahamim. O motivo que o segundo Sei Lashem, que não vai ser sacrificado, como já vimos, fizeram os dois sorteios, no caso que os animais morreram, o Sei Lazazel morreu, fizemos outros dois animais, fizemos o sorteio outra vez, e um dos Seirim vai ser sacrificado para Hashem, o outro vai ser levado ao pasto. Por que She'er Hatat Sibur Meta? Porque um sacrifício de Hatat público não é morto só porque o público usou um outro Hatat para sair da sua obrigação. Já vimos várias vezes nesse shiur. Essa é a de Rahamim, ele me dá discute. Porém, pergunta para Hadi Yahid, que é Igav, na meta. Porém, se for um sacrifício de Hatat particular, Rahamim ia sustentar que eles iam matar esse animal, esse Seir, esse Hatat. Bishlamal Rabi Yohanan, que Drabi Abba Amara. Ou seja, a situação era que um sacrifício de Hatat vai ser levado ao pasto, outro sacrifício de Hatat vai ser sacrificado, outro Seir. A questão é, por que Rahamim justifica o motivo que esse segundo Seir HaKatat ele não vai morrer é porque é um sacrifício público? Se deduz aqui que se fosse um sacrifício particular, específico de alguém, nessa mesma situação, ele deveria sim morrer. Fala na Bishlama de Rabi Yohanan. Dá para entender como Rabi Yohanan disse. Rabi Yohanan disse que o primeiro bode, Lashem, do primeiro sorteio, vai ser levado ao pasto. O segundo bode do segundo sorteio vai ser sacrificado. Como já vimos várias vezes, uma vez que esse Sei Lashem do primeiro sorteio foi rejeitado temporariamente, ele se invalida conforme Rabi Yohanan. Aí dá para entender, porque se fosse um sacrifício de Hatat particular, ele deveria morrer, não deveria ser levado ao pasto. Uma vez que é um sacrifício público, ele é levado ao pasto, como já vimos. Que Rabi Abba amara, como Rabi Abba falou em nome de Rav. Agora vai conectar essa halakha desse sacrifício de Seir HaKatat, que perdeu o seu par e foi rejeitado, com outra halakha, um sacrifício de Hatat que foi perdido. Isso chama Machloket Rebbe e Rabbanan com relação ao sacrifício de Hatat que foi perdido. A pessoa tinha a obrigação de sacrificar o sacrifício de Hatat, perdeu esse animal, pegou um outro animal substituto e encontrou o primeiro animal. Essa situação, a opinião de Rebbe é que a pessoa pode escolher qualquer Hatat que ele quiser e o outro Hatat que não vai ser sacrificado vai ter que ser morto. Rahamim discute com o Rebbe e fala que uma vez que a pessoa encontrou esse Hatat que foi perdido antes de sacrificar o substituto, a pessoa vai escolher um Hatat que ele quiser e o outro Hatat vai ser levado ao pasto. Ele não vai ser morto. Ou seja, existem níveis de rejeição do sacrifício de Hatat. Então, Rahamim, nessa situação, não existe uma rejeição total do sacrifício de Hatat, ele é levado ao pasto, depois é vendido e o dinheiro vai para o Beit HaMikdash. Lembre-se, sustenta que existe uma rejeição completa aqui. Não é que a pessoa descartou esse outro sacrifício de Hatat, ele foi rejeitado completamente e tem que ser morto. Não pode ser nem usado para vendido e dar esse dinheiro para o Beit HaMikdash. Rahamim concordam com o Rebbe numa situação que a pessoa encontrou o sacrifício de Hatat que tinha sido perdido depois de sacrificar o substituto. Aí, Rahamim concorda com o Rebbe que esse sacrifício de Hatat que foi perdido tem que ser morto. Mas uma situação que a pessoa encontrou antes de sacrificar o outro Hatat, para Rahamim não tem que ser morto. E Rabi Abba falou em nome de Rav um conceito. Damar Rabi Abba Amara. Falou, sabe o nome de Rav. Hakol modim shemit kaper besheina avudá meta. Todos concordam, também Rebbe e também Rahamim. Ou seja, também Rahamim concorda com Rebbe que se a pessoa usou o animal que não tinha sido perdido, aquele Hatat que foi o substituto daquele que foi perdido, Todos concordam, avudá mita. Todos concordam que esse animal que foi perdido e não foi sacrificado, ele tem que ser morto. Portanto, Rabbi Yochanan vai usar esse conceito para explicar a nossa Mishnah na situação que temos os dois bodes. O Seila Hashem do primeiro sorteio foi rejeitado temporariamente, porque não tinha um par. É como se fosse um halal que foi perdido. Também foi rejeitado temporariamente até ser encontrado. Fala Rabbi Yochanan, uma vez que ele foi rejeitado temporariamente, ele se invalida por completo e temos que sacrificar o Seila Hashem do segundo sorteio. Então, é como o Rebbe que sustenta no momento que a pessoa tinha um sacrifício de Hatat e perdeu o sacrifício de Hatat, pegou um substituto e sacrificou o substituto, o sacrifício de Hatat oficial, que foi perdido, ele tem que ser morto. E essa é a opinião da nossa Mishnah. Ela lerá. Porém, conforme irá, não dá para entender a nossa Mishnah. Havale kemafrish shtei Hatat la'achrayut, conforme irá, quem é sacrificado foi o sacrifício do Seira Hatat do primeiro sorteio. O Seira Hatat do primeiro sorteio ele não se invalida conforme irá, ele foi rejeitado temporariamente, porém, embale chayim itrim. Os animais vivos não são rejeitados temporariamente e se invalidam por causa disso. Portanto, a pessoa pega um outro Seira Hatat para o sorteio, vai sortear para escolher um outro Seira Lazazel. Esse Seira Hatat Lashem do segundo sorteio, ele vai ser levado ao pasto. Porém, a questão é por que Hamim justifica o motivo que ele é só levado ao pasto, ele não é morto porque se trata de um sacrifício de Hatat público. Se fosse um sacrifício de Hatat particular, ele deveria ser morto. Fala Gumará. Ele lerá. Havale que mafrish te Hatat la'achrayut. É como se fosse uma pessoa que pegou dois sacrifícios de Hatat para sair da obrigação com um deles. Ele designou dois animais por garantia. Se ele perder um deles, ele vai usar o outro. Amara Bioshaya. Foi Rabi Yoshaya. E frish te Hatat la'achrayut. A pessoa que designa dois animais como garantia. Mitkaper be'achat men. Ele usa um para sacrificar o sacrifício de Hatat. Ve'ashniatire, e o segundo Hatat vai ser levado ao pasto. Nessa situação, não é uma situação que foi perdido um sacrifício de Hatat, ele trouxe dois Hataot por garantia. Não tem nenhuma rejeição aqui. É como se fosse o como Rav explicaria a nossa Mishnah, conforme Rav, quem foi rejeitado seria o sacrifício de Hatat, Tzila Hashem, do primeiro sorteio. E a pessoa sendo é que não por isso ele se invalida. Ao momento que trazemos um outro Seila Azazel, esse Seila Hashem volta a ser válido. O segundo Seila Hatat Hashem, o segundo sorteio, foi só uma garantia, como se fosse. Ele era um intermédio para fazer um sorteio, para sortear qual vai ser o próximo Seila Azazel. Ele não é um Seila Hatat que foi substituto a um animal rejeitado, um animal perdido. Porque o primeiro animal, o Seila Hatat Hashem, não foi rejeitado por completo, conforme irá. Ele volta a ser válido, mesmo que trazemos outro Seira Azazel. Então a questão é por que Hamim justifica o motivo que esse segundo Seira Hatat Lashem não é morto, é porque se trata de um sacrifício de Hatat público. Mesmo que fosse um sacrifício de Hatat particular, ele não deveria ser morto, porque ele é como se fosse uma garantia, um intermédio para fazer um sorteio. Fala Gumarã. O motivo disso é que mandei amar Rav, uma vez que Rav explicou, Rav Savala Kirabiose, que Rav se sente como Rabiose, o motivo que Rav dá prioridade ao primeiro Seir, o primeiro bode, mesmo que os dois são válidos, é porque ele se sente como Rabiose, de amar e falou Rabiose, mitzvah barishon. Porque temos da prioridade ao primeiro objeto da mitzvah. Por exemplo, um animal que foi designado primeiro para ser um sacrifício de Hatat, como é o caso do primeiro Seir Hatat, lá achando o primeiro sorteio, temos da prioridade a esse animal. Portanto, Meikara Kemafrish Leibudame. Portanto, esse Seira Hatat Lashem do segundo sorteio, isso é uma situação tão desagradável assim, que ele está Kemafrish Leibudame. É como se pegamos ele com a intenção de rejeitá-lo. A pergunta da Mara anteriormente era que ele não foi rejeitado porque ele é o intermédio para um sorteio e não tínhamos nenhuma hipótese de sacrificá-lo. Falarava exatamente por causa disso. Motivo que, se fosse um sacrifício de Hatat particular, ele deveria ser morto, é porque ele foi tão descartado, ele só foi um intermédio para um sorteio que tem que ser morto. É um sacrifício que foi designado para ser descartado. É só um intermédio para um sorteio, está numa situação muito não considerável e tem que ser morto. É como se fosse assim um sacrifício de Hatat que foi escolhido para substituir um animal rejeitado. Porque esse próprio sacrifício de Hatat que foi escolhido para ser um intermédio pelo sorteio, ele por si só já era rejeitado. Não tinha nenhum espaço para ele ser sacrificado. Isso fala aqui a Gemara. Continua a Gemara. Tna. Voltando à nossa Mishnah. Rabi Yudá fala Rabi Yudá. Tamut. Rabi Yudá sustenta que se o sangue do Seir Hashem foi despejado no chão e o Kohen Gadol não conseguiu cumprir a mitzvah, o Seir Hashem tem que morrer. O Seir Hamishtalech tem que morrer. Fala uma Bishtama de Rabi Yohanan, de Amar. Dá para entender isso conforme Rabi Yohanan, que falou Shenisha Bezug Rishon Ire. Fala Rabi Yohanan que aquele animal que foi Hashem tem que ir para o pasto, esperar ser ferido, é o Seir Hashem do primeiro sorteio. Como já vimos no filme Rabi Yohanan, uma vez que ele foi rejeitado temporariamente, ele é inválido. Ele é levado ao pasto. Rabi Yudá e Amut. Conforme Rabi Yudá, esse primeiro Seir Hashem, do primeiro sorteio, tem que morrer. Conforme Rabi Yudá, uma vez que ele foi rejeitado, e o público vai usar um outro Seir Hashem para sair da sua obrigação, o sacrifício de Hatat que os donos saíram da obrigação com outro animal, ele é rejeitado e tem que morrer, conforme Rabi Yudá. Portanto, vamos sacrificar esse Seir Hashem no segundo sorteio para ser da obrigação do Seir Hadá do Kippur. Ele dirá, porém, conforme Rav, como ele vai explicar a Mishnah? Damar Shinish Bezuk Sheni Ire, que falou Rav, que o Seir Hashem do segundo par ele vai ter que ser levado ao pasto, conforme Rakhamim, Rabi Yudá e Amut. Conforme Rabi Yudá, esse animal que não vai ser sacrificado vai ter que morrer. E já vimos que ele até sustenta, como Rabi Yohanan, que um animal que foi rejeitado temporariamente tem que ser morto. E quem foi rejeitado aqui é o Seir Hashem do primeiro par. Que uma vez que ele perdeu o Seir Hamishtaleh, que era o seu par, ele tem que ser morto. Portanto, conforme Rav, que sustenta que o segundo Seir Hashem vai ter que ser levado ao pasto. E conforme Rav Yudá, o Seir Hashem do primeiro par, ele foi rejeitado, ele tem que ser morto, Rabi Yudá de Maim Kaper. Conforme Rabi Yudá, o que ele vai sacrificar? Nem o primeiro Seir, nem o segundo Seir. Fala Missa Vat Rabi Yudá, Sheni Shebezuk Sheni Kai. Fala Agmará, você acha que Rabi Yudá sustenta que eles terão matado o segundo bode do segundo par? Rabi Yudá, Sheni Shebezuk Vishon Kai. O que Rabi Yudá disse é que eles terão matado o segundo bode, o Seir Hashem do primeiro par. Seir Hashem que foi sorteado primeiro e foi rejeitado temporariamente. Ou seja, a hipótese, o primeiro entendimento da Gemara, Ava Mina, era que aquele animal que Ramil sustenta que é necessário levá-lo ao pasto, conforme a Bíblia é necessário matá-lo. Ou seja, conforme a Bíblia seria necessário matar também o primeiro bode e também o segundo bode. O primeiro bode é necessário matá-lo, porque a Bíblia sustenta, como já vimos na continuação da Mishnah, que o animal que é rejeitado temporariamente, ele é inválido, tem que ser morto. Então, qual sacrifício o Kohen Gadol vai sacrificar? Falando aqui, não. Na verdade, não sustenta com relação ao segundo bode do segundo par, do segundo sorteio que eles teriam matado. Eles teriam matado o segundo bode, o Seir Hashem, aquele que não morreu, do primeiro par. Mas que ele foi rejeitado temporariamente, que não tinha um par. Essa é a explicação da Mishnah conforme Rav sobre a opinião de Rabi Yudá. Viga de motiv, tem aqueles que perguntam assim, dessa vez contra Rabi Yohanan. Veoda maravilda, ainda falou uma outra alaha. Nishpach Adam Yamut Hamishtaleh. Na situação que o sangue do Seir Hashem se despejou no chão e o Kohen Gadol não cumpriu a mitzvah das Azazot. Yamut Hamishtaleh, o Seir Hamishtaleh tem que morrer porque ele perdeu o seu par. Met Hamishtaleh, se acontece que o Seir Azazel morreu, e Shafech Adam, se ele despejar o sangue do Seir Hashem. Mas eles são dependentes um do outro. Fala a Mishnah Malerav, dá para entender a Mishnah conforme Rav, por quê? Reisha Trig Bechatat Zibur. O princípio da Mishnah Machlok ainda é com relação ao sacrifício de Hatat público. Será que é um sacrifício de Hatat público que o público usou um outro Hatat para sair da sua obrigação? Será que matamos esse sacrifício de Hatat ou não? Conforme Rav Yudá, sim. Conforme Rav não. Reisha Trig Bechatat. E a segunda parte da Mishnah com relação a esse caso que o sangue do Seir Hashem se despejou no chão. Será que temos que matar esse Seir Azazel? Essa é uma machloca, conforme Rabi Yudá temos que matá-lo. Mas que ele foi rejeitado temporariamente porque ele não tinha um par. Mas que o sangue do Seir Hashem se despejou no chão, o Seir Azazel perdeu o seu par. Então, Balei Chaim Mitrim, conforme Rabi Yudá, Chaim discute com Rabi Yudá sendo que Balei Raim Enam Nitrim. Esses selos não têm que ser mortos. Ela era Biohanan, porque conforme era Biohanan, mais veod. Conforme era Biohanan, qual é a machloca na continuação da Mishnah? Também Ramim concordam com o Rabi Yudá, conforme o pirâmide de Rabi Yohanan, que Balei Raim Nitrim, animais que foram regenerados temporariamente, são invalidados por causa disso. Então, Ramim concordaria com o Rabi Yudá que, no caso que o sangue do Seilo Azazel se despejou no chão, eles serão matando o Seilo Azazel, vamos na caixa. A Mishnah é difícil para Rabi Yohanan, e Rabi Yohanan não se baseia na Mishnah para falar a sua opinião, ele se baseia na breta que vimos no cheiro anterior. Continuamos. Veoda Marabiuda, ele falou uma outra alaha, Nishpach Adam Yamuta Mishtalach. Aquela alaha que vimos que se o sangue do Seila Hashem se despejou, o Seila Hashem tem que morrer. Fala Bishlom Nishpach Adam Yamuta Mishtalach. Dá para esse princípio da continuação da Mishnah, da Seifa. No caso que o sangue do Seila Hashem se despejou no chão, é ser matado o Seila Mishtalach. Por quê? Edakat Eloita Vid Mitzvate. Porque o Kohen ainda não cumpriu a mitzvah do Seila Hashem ainda. A mitzvah de pegar o seu sangue e jogar no Kodesh HaKodeshim e no Echa. E lá meta Mishtalech HaMaish HaTech Adam. Porém, não dá para entender a continuação da Mishnah. No caso que o Seila Mishtalech morreu, por que é necessário despejar o sangue do Seila Hashem? HaItavid, a mitzvah tem, já fizemos a mitzvah do Seila Mishtalech. A principal mitzvah do Seila Mishtalech é passar o sorteio, vai ser escrito como Seila Mishtalech, e o Seila Hashem vai ser escrito como Seila Hashem, ou seja, antes que fizemos o sorteio já, fala Gemara, esse Seila Mishtalach, ele morreu, por que ele estaria despejando o sangue do Seila Hashem? Podemos trazer um outro Seila Mishtalach depois de um outro sorteio, e continuar com o sangue do Seila Hashem, Amri de Birabiana, explicaram os sábios de Shiva de Birabiana, o motivo disso é porque o Seila Hashem é dependente que o Seila Mishtalach seja vivo, até quando ele vai fazer as asas os espirros do sangue do Seila Hashem. A marca que falou o passo, que o Mat Chai Lifnei Hashem Lechapir. O Seila Azazel tem que ficar vivo na frente de Hashem, dentro do Beit HaMikdash, Lechapir, para causar a expiação. Já sabemos que ele tem que estar vivo até ser jogado no abismo. Lechapir é que causar a expiação deve ser uma outra alahá, fala Gemara. Admatai Ezakuk Liot Chai. Até quando esse Seila Azazel tem que estar vivo? Até que o Kohen Gadol faz asa-asa-ot, os espirros do sangue do Seila Hashem. Que se vê que o Seila Hashem é dependente, que o Seila Hashem continue vivo até as asa-ot. Continua treinando, tem uma Mishnah em Maseret Shkalim. Bnei Aish Shalchuet Shikleem Venignevu. Coração de Machatzita Shekel. Todo ano o povo de Israel tinha que dar a cada um meio cheque. Para o Beit HaMikdash, para as manutenções do Beit HaMikdash, e a compra dos sacrifícios do Beit HaMikdash. Bnei Ahir, pessoas que moram fora da terra de Israel, Shishalchu Shikleem, eles mandaram o seu Machatzit HaShekel com Shlichim, com encarregados. Venignevu, eles foram roubados, ou Sheavdu, ou eles perderam essas moedas. Imitremat Truma, o que acontece se os donos do Machatzit HaShekel que foram roubados ou perdidos, eles descobriram que o Machatzit HaShekel não foi entregue no Beit HaMikdash. Imitrimat Truma. Depois que os Kohanim já pegaram as moedas do Machatzit HaShekel, já depositaram nos cofres do Beit HaMikdash, o Shofarot. Se essa é a situação, Nishbain Lagizbain, os Shluchim, os encarregados, eles são responsáveis em jurar para os Gizbain, para os tesoureiros do Beit HaMikdash, que eles não foram negligentes, não foram poshim e eles cuidaram das moedas no necessário. O motivo disso é, uma vez que o dono desse Machatzit HaShekel descobriu que não entregou o seu Machatzit HaShekel no Beit HaMikdash depois do depósito, que eles colocaram, os Kohanim colocaram as moedas nos cofres, eles não têm mais a obrigação de repor esse Machatzit HaShekel. Os tesoureiros, eles colocam essas moedas nos cofres com intenção que essas pessoas que tentaram mandar uma Machatzit HaShekel e, de forma involuntária, não conseguiram completar essa shlichut, mandar esse dinheiro com os shluchim, foram roubados ou perdidos, eles não têm a obrigação de trazer outra vez uma Machatzit HaShekel. Os Gizbaim, eles têm a intenção de isentar essas pessoas através das moedas que já foram depositadas no Beit HaMikdash. Portanto, Mishbaim la Gizbaim, esse shluchim tem que judar para os Gizbaim, para os tesoureiros do Beit HaMikdash, que eles não foram negligentes eles não têm culpa. Vem lá. Por isso, se os donos do Mahatsi da Sheik descobriram antes dos Kualim depositarem as moedas do Mahatsi da Sheik nos cofres, aí eles têm sim a obrigação de repor essa obrigação, esse Mahatsi da Sheik que eles não conseguiram enviar. Nishbaim le Bnei, aí os Shluchim têm que jurar para os Bnei, para essas pessoas que mandaram o Mahatsi da Sheik, que eles não foram negligentes. O Bnei Shoklina Herim Tartem. E as pessoas que mandaram o Mahatsi da Sheik e não conseguiram, porque foram roubados, tem que repor esse Mahatsi da Sheik. Nimseu Shirziru Maganavim. Uma situação que depois que eles já doaram esse Mahatsi da Sheik de reposição, o Mahatsi da Sheik que foi perdido foi encontrado. Ou os ladrões devolveram. Ele veio Shkalim. Tanto o Mahatsi da Sheik que foi perdido, roubado e foi encontrado, ou a reposição, eles são Shkalim para o Beit HaMikdash. Ve'en Olim Lael Shana Abba. Fala Tanakama, os donos do Mahatsi da Sheik deram o dobro, eles não saem da obrigação do Mahatsi da Sheik para o próximo ano. Tem que dar outra vez no próximo ano. Rabi Yudá, Rabi Yudá discute. Olim Lael Shana Abba. Fala Rabi Yudá, eles não têm obrigação de dar no próximo ano, uma vez que eles deram o dobro no ano anterior. Mas está a madeira de Rabiudá, qual o motivo de Rabiudá? Amarava, falava que Savar Rabiudá, Rabiudá sustenta Chovot Shana Azul, Crevot de Shana Abba. Fala Rabiudá que sacrifícios de um ano podem ser sacrificados os sacrifícios do próximo ano. Ou seja, essa pessoa tinha, se os 41 no Beit HaMikdash, sacrifícios aparentemente animais, que foram comprados para esse ano, e não foram sacrificados nesse ano, podem ser usados para o próximo ano. Isso é aparentemente o entendimento do que Rava disse sobre Rabiudá, porém vamos ver na continuação que não é tão simples assim. Portanto, uma vez que é possível sacrificar sacrifício no próximo ano com bens, dinheiro do ano anterior, então esses shkalim que foram repostos no ano anterior, esse dobro, ele vale para o próximo ano. Os donos desse mahatsi que deram o dobro não tem que dar outra vez no ano seguinte. Uma vez que já deram o dobro no ano anterior, e podem ser usados para o próximo ano também. E teve a Abai, perguntou uma questão contra Rava. Parvesei Shiram Akipurim, voltando ao Yom Kippur. Fala a Braita, façam o para Hatat, o boi dos sacrifícios de Hatat, e o bode dos sacrifícios de Hatat do Kippur, Shavdu, que foram perdidos. Veifrisha Herim Tartem, o Kohen Gadol trouxe outros animais, outro para Hatat, o Seira Hatat, em vez dos primeiros. Ou os bodes do pecado de Avodah Zarah, de idolatria. O que acontece é que se o povo de Israel cometeu um pecado, achava que algo era permitido e tinham o psak, a decisão do Tribunal Supremo do povo de Israel, que isso era permitido. E na verdade eles se enganaram, isso era proibido pelo pecado de idolatria. Eles não sabiam e se enganaram. O povo de Israel tem que comprar o Seire Avodah Zarah, os bodes dos sacrifícios de para espiar o pecado da idolatria, Shavdu veifrish acherim tartem, que eles se perderam, mesma coisa, e o povo designou um outro, outros animais para esse sacrifício, sacrificaram esse sacrifício de esses substitutos, e encontraram os oficiais que tinham sido perdidos depois. Kulani amutu dever abidah farabidah, também o parahatá, também o seirahatá de Yom Kippur, também o seiravodazra, eles têm que morrer. Não podem ser usados para o próximo ano. Aqui já tem uma pergunta contra o que Rava disse. Rava disse que a família Abiudá será permitido usar sacrifícios que foram comprados para um ano, para o próximo ano. Aqui se vê que não podemos usar esse parahatat, seria hatat de um ano para o próximo ano. Eles seriam matá-los. Rava beleza e Rabi Shimon, me fala da beleza e Rabi Shimon, e Ruat Shistavu, levamos esses animais que foram rejeitados, porque eles foram perdidos e não foram sacrificados para o pasto, até que eles recebam um ferimento ou um defeito, vem Mahru, eles vão ser vendidos, e Plud Mehem Lendavá. E o dinheiro da venda vai para a doação para o Beit HaMikdash. Sheer Hatat Zibur Meta. Fala Rabi Eliezer e Rabi Shimon, o motivo disso é porque um sacrifício de Hatat público não é morto só porque o público usou um outro Hatat para sair da sua obrigação. Esse é o pior de Rabi Eliezer e Rabi Shimon. Porém, existe uma contradição aqui da opinião de Rabi Yudá. Será que podemos usar assim animais de um ano para o próximo ano ou não? Amale, fala Gumara, responde Rava. Korbanot Sibur Kamat, viramos a página. Você quer perguntar uma contradição do Mahatsi da Sheker, que falamos que a pessoa pode usar, o Beit HaMikdash pode usar o Mahatsi da Sheker de um ano para o próximo ano? uma contradição com o alahá dos animais? Korbanot Tzibur Kama, você está comparando com relação aos sacrifícios públicos? Shane Korbanot Tzibur, os sacrifícios públicos são uma exceção. Kedrabitavi Amarabi Yoshia. Como falou Rabitavi, em nome de Rabi Yoshia, da Marabitavi Amarabi Yoshia, falou o sábio, Amarka, que falou o passo. Zot Olat Chodesh Bechotcho. Esse é o sacrifício de Olá, Chodesh do mês, Bechotcho, na sua inovação do mês. Lechotcha Hashanah para os meses do ano. A Torá fala várias vezes a palavra mês, inovação, 3 vezes. Por que a Torá tem que enfatizar tanto assim que esses são os sacrifícios referentes a esse mês? Amra Torah, a Torá fala uma outra alahá aqui. Chadesh Raveli Korban Mitrumah Chadasha. A Torá quer ensinar o povo de Israel para trazer sempre sacrifícios, Chadesh, com dinheiro novo, Mitrumah Chadasha, da nova oferenda do povo de Israel. Ou seja, o povo de Israel dava Machatzita Shekel a partir de Rosh Chodesh Adar até Rosh Chodesh Nissan. Depois de Rosh Chodesh Nissan, só se compra os sacrifícios com o dinheiro da nova Machatzita Shekel, da nova Truma. Portanto, é uma alahá específica com relação aos sacrifícios de animais, que se os animais foram comprados em um certo ano, eles não podem ser usados no ano seguinte. É necessário usar o dinheiro do ano atual para comprar os sacrifícios do ano atual. Porém, isso é só se já compraram esses animais no ano anterior. Isso fala a Gemara. Porém, se a pessoa deu o dobro de uma chatzita shekel em um ano, os qualim podem usar esse dobro para o próximo ano também. A alahá não é uma alahá que limita a compra dos sacrifícios com o dinheiro desse ano. Limita que eles devem usar os sacrifícios do ano atual, não no ano seguinte. É diferente, fala agora. Continua. Hateinach Tsei. Dá para entender essa alahá. Com relação ao bode, o bode do Kippur é um sacrifício público, referente a todo o povo de Israel. Portanto, se ele não foi usado no ano atual, nesse Kippur atual, não pode ser usado no ano seguinte. Parma e Kalemena, porém, com relação ao para-Hatat, o boi do sacrifício de Hatat. É um sacrifício particular do Kohen Gadol que ele tem que sacrificar no Kippur. Para sua expiação e dos Kohanim, mas e Kalemena, porque não é possível usar esse para-Hatat que foi perdido, não foi usado no Kippur, para o Kippur seguinte, porque ele matava esse para-Hatat. Essa alahá que eles querem comprar os sacrifícios do ano e usá-los nesse ano, são com relação aos sacrifícios públicos. O motivo é uma cerca rabínica, para que os kohanim não se confundam e façam a mesma coisa com relação ao bode, que é um sacrifício público, então proíbem sacrificar o para-hatat do próximo ano com o animal do ano anterior. Para que não aconteça a mesma coisa com relação ao seira do bode, que é o sacrifício público, tem que ser usado só no ano atual. A questão é o Mishum Zerayamuto, por causa de uma cerca rabínica, eles serão matar esse para-hatat? Se é suficiente levá-lo ao pasto e depois vendê-lo, por que eles serão matá-lo? Veod, outra pergunta. Rabi Rabitavi Amarabi Yoshia Gufa Mitzvah. Isso que Rabitavi falou em nome de Rabi Yoshia, que é necessário comprar os sacrifícios e usá-los nesse ano, é uma mitzvah. É uma obrigação, porém não é indispensável. De Amar Aviudá Amar Shmuel, que falou o sábio nome de Shmuel, Korbanot Tzibur Abaim Bechad Benissan, Mitzvah Leavi Minachadash. Sacrifícios públicos que são sacrificados a partir de Rosh Chodesh Nissan, que começa o ano com relação aos sacrifícios, Mitzvah Leavi Minachadash. A mitzvah trazer dinheiro atual. Veim Vi Minayashan, porém se sacrificaram um sacrifício que já tinha sido comprado no ano anterior, antes de Rosh Chodesh Nissan, Yatsa, o povo de saiu da sua obrigação, Yosh Hasser Mitzvah, só que faltou uma mitzvah, não está completa essa mitzvah, porém não é algo inválido. Então não seria necessário comprar um outro bode no ano seguinte para o Seir HaKatat do Kippur, as custas do dinheiro da Trumata Lishka, do Machatzit HaShekel do povo, uma vez que isso é suficiente, usar um animal de um ano para o outro ano, portanto isso seria Alahá, por que não podemos sacrificar esse Seir HaKatat do Kippur seguinte, como seria aquela do Kippur anterior que não foi sacrificado. Ela amara bezerra, então a bezerra ele explicou diferente. Ele fez ela gural covea mexana lechaverta. O motivo que não usamos esse seria aquela de um ano para o outro ano é porque o sorteio que foi feito no primeiro ano não é válido para o segundo ano. Então, o seria aquela sem sorteio não pode ser sacrificado. Porém, a questão é clara. Venete menagril. Podemos trazer esse Seir HaKatat, fazer um outro sorteio. Por que não? Por que não serão matar esse animal? Temos outro receio. Que não todas as pessoas vão ver o sorteio no próximo ano. Vão reconhecer que esse animal era o mesmo animal do ano passado que foi perdido. Não foi sacrificado. Vão pensar que o sorteio de um ano vale para o próximo ano. E o sorteio no ano atual é indispensável. Temos esse receio que as pessoas vão se confundir. Vão achar que pode sacrificar sem o sorteio no ano atual. Os coelhos podem se confundir também. E vai ter um estrago no, os trabalhos do Betamidas vão estar em várias nessa situação. Para a questão errar, tem na sair. Dá para entender um motivo que não sacrificamos o bode? Porque só o bode precisa do sorteio. Parma e Kalemera, porque eles serão matar esse para-ratado, o bode do sacrifício de ratado. Não é necessário sortear o para-ratado. Se trazemos um para-ratado, sacrificamos ele. Por que não podemos sacrificar no ano seguinte? Vamos dizer, a par-ato-sair. A cerca rabínica, mesmo a cerca rabínica que já vimos, temos o receio que os coelhos vão copiar o que vai ser feito com o para-ratar, também com o seir-ratar. O para-ratar não precisa de um sorteio no ano atual, não precisa de sorteio. Porque o seir-ratar sempre precisa de sorteio. Talvez os coelhos vão trazer o seir-ratar do ano anterior e sacrificar no ano seguinte, o que será proibido. O motivo, já vimos, é porque as pessoas não se confundem e pensam que não precisa fazer sorteio no ano atual. Portanto, não é permitido sacrificar nem o para-ratar, nem o seir-ratar. A questão é a mesma questão. O Mishum Gzerayamuto, por causa de uma cerca rabínica, eles serão matar os animais, podemos levá-los no pasto, depois vendê-los. Amru Arabanan Kamite Abaye. Os sábios falaram para Abaye uma sugestão para responder essa questão. Gzerah Mishum Hatat Shemetu Baalia. O receio é, talvez, o Kohen Gadol vai morrer entre um Kippur e outro Kippur. Automaticamente, o seu para-ratat vai se invalidar por causa disso. O para-ratat, um sacrifício de ratat, uma pessoa que morreu, também se invalida, tem que ser morto. Portanto, se o Kohen Gadol vai morrer entre um ano e outro, talvez os Kohanim não vão pensar que esse para-ratat ele se invalida por causa disso. Vão sacrificar no ano seguinte, vão estar sacrificando um para-ratat inválido. Por isso não sacrifica o para-ratat. A questão é ratenach par, sair, mai kalemeima. Ou seja, o Maré entende que o mesmo motivo que é proibimos sacrificar o para-ratat, também proibimos sacrificar o seir-ratat, o bode. A questão é sair mai kalemeima. Se o motivo do para-ratat é porque ele se invalida com a morte do Kohen Gadol, isso não se aplica com relação ao seir-ratat, o bode, porque o bode é um sacrifício público de todo o povo de Israel. O povo de Israel não morreu, Baruch Hashem. Vamos lá, Gzerah sair atupar. O motivo disso é uma cerca rabínica, proibimos sacrificar o bode para que as pessoas não cheguem a sacrificar também o boi. As pessoas podem pensar, os coelhos podem pensar que o boi e o bode têm a mesma alahá. Se o bode vai ser sacrificado, vamos sacrificar também o boi, não vamos saber discernir que o para-ratat é um sacrifício particular do Kohen Gadol e o bode é um sacrifício do público. Isso falando até agora, a gente vai continuar no próximo Dav, com mais opções, mais explicações dessa questão. Vamos parar por aqui, não vale a pena perder. Amém, amém.